Senadora Vanessa, com a palavra.
Muito obrigada, senador Paulo Paim. Senhoras senadoras, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, o que me traz à tribuna no dia de hoje é falar a respeito dos problemas de energias enfrentados, sobretudo, pelo meu estado do Amazonas. Não só pela capital, a cidade de Manaus, mas pelo interior como todo. Entretanto, antes de entrar no assunto, senhor presidente, eu quero abrir dois parênteses e rapidamente falar acerca de cada um desses assuntos. O primeiro deles diz respeito à atuação do Ministério da Saúde em relação à política de assistência integral à saúde da mulher. Pela primeira vez na história do país, nós temos uma mulher à frente do principal cargo, que é a Presidência da República. E a presidenta Dilma, que tem sido extremamente bem avaliada nesses primeiros dias de governo, tem sido uma unanimidade da opinião pública quanto ao fato de que, mesmo nesses primeiros dias de governo, a presidenta que substitui um presidente extremamente carismático, que deixou o cargo com uma grande aprovação popular, ela tem conseguido, já nesses primeiros dias de governo, imprimir uma característica muito própria de governar. Isso é muito importante, não só para a presidência da República, mas é importante para as mulheres, porque é um grande exemplo que ela dá para o Brasil, para o mundo inteiro, da capacidade que têm as mulheres de enfrentar grandes desafios e fazer com que as coisas aconteçam e que os problemas sejam resolvidos, senadora Ana Amélia. E ela tem, nesses primeiros dias, orientado muito o seu governo no que diz respeito a estabelecer uma política voltada para as mulheres e, sobretudo, para a inclusão das mulheres no processo social. E no Ministério da Saúde, as primeiras grandes ações, senador João Pedro, têm sido exatamente a busca da efetivação, da ampliação da assistência integral à saúde da mulher. O ministro Alexandre Padilha, hoje, teve uma reunião, meio-dia, com a bancada feminina do Congresso Nacional, deputadas e senadoras. Uma reunião com uma presença muito importante de parlamentares daqui do Senado, assim como da Câmara. E nessa reunião ele apresentou algumas das medidas que vem adotando no que diz respeito à assistência à saúde da mulher. Entre elas, as ações de fortalecimento de combate ao câncer de colo de útero e ao câncer de mama. E a outra medida debatida com o ministro diz respeito à rede cegonha, ou seja, um conjunto de ações que vão melhorar e muito a assistência no Sistema Único de Saúde para a mulher gestante. E isso é muito importante, porque talvez seja o momento mais sublime, não das mulheres, mas da humanidade como um todo, o momento da gestação. Da gestação de uma nova pessoa, de um novo ser humano. E dessa forma, o Estado brasileiro tem que encarar, procurar dar total e integral assistência que necessitam as mulheres. E dentre as medidas que compõem as ações do programa Rede Cegonha, são medidas que não entram exclusivamente na assistência à saúde, que prevê um mínimo de 6 consultas, que prevê a possibilidade do atendimento médico adequado, que prevê a possibilidade de se fazer diagnósticos importantes, exames importantes que têm que ser feitos durante o período de pré-natal, mas não são medidas que se restringem à área da saúde. Por exemplo, dentro do programa faz parte do Rede Cegonha a garantia do transporte à mulher para que ela possa fazer os seus exames, para que ela possa ser consultada por médicas ou por médicos. Então, a gestante recebe do poder público um vale-transporte e, no final da gestação, ela recebe um vale maior que lhe garante o transporte em veículo particular até o hospital, a unidade da saúde, onde ela será atendida para ter a sua criança para que o parto seja providenciado. No debate com o ministro, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu sugeri a ele que fosse incluído de forma mais enfática dentro do programa Rede Cegonha a assistência farmacêutica. E assim digo não apenas pela minha formação profissional como farmacêutica, mas pela minha condição de mulher, de ter vivenciado já a maternidade. E nós todas sabemos que dentro da cesta de medicamentos do SUS, os nutricêuticos, a medicação, que é uma complementação alimentar, ela não é prevista, ela não compõe a cesta de medicamentos. E essa talvez seja o que mais a gestante precisa durante esse período. Ela precisa ter acesso a complexos vitamínicos, a ferro, a potássio, para que possa ter uma gestação saudável. O ministro, que já havia tocado no assunto, ficou extremamente sensibilizado, assim como sua equipe, de tal forma que isso deverá ser regulamentado de forma mais clara, para que a mulher possa ter essa complementação alimentar durante o pré-natal. Então, eu quero aqui cumprimentar o ministro Padilha, sobretudo em relação aos avanços na área de saúde, mas especialmente na área da saúde à mulher. O segundo tema, senhor presidente, antes de eu entrar na questão energética, diz respeito à medida provisória 529, que foi assinada pela presidenta Dilma no último dia 8, um dia depois da tragédia ocorrida em Realengo. Aliás, foi a própria presidenta que suspendeu a realização do ato político que anunciaria e efetivamente anunciou essas medidas relativas aos empreendedores individuais do Brasil e empreendedoras individuais, em homenagem às crianças que se foram em Realengo. Mas a medida provisória 529 representa, assim como a própria lei do empreendedorismo individual, representa, senador Paim, um grande passo na luta pela inclusão de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil inteiro. Porque nós sabemos que uma parcela significativa desses trabalhadores são trabalhadores autônomos, sobrevivem com suas próprias habilidades, ou são manicures, ou são cabeleireiras, ou são vendedoras autônomas, ou são doceiras, vendedoras, enfim, uma série de atividades que não lhes dava a possibilidade de uma inclusão no sistema formal da organização do trabalho de nosso país. A lei foi um grande avanço. E a lei previa o quê? Para quem trabalha empreendedor individual no setor de indústria e comércio, a lei previa uma contribuição de 11% para a Previdência Social e mais um real de recolhimento de imposto sobre circulação de mercadorias, que é um imposto estadual. Para aqueles que trabalham ou aquelas que trabalham nos setores de serviço, os mesmos 11% para a Previdência Social e mais R$ 5,00 para o ICMS. Com a mudança proposta através da medida provisória 529, a contribuição da Previdência Social, que era de 11%, passará a 5%, mantendo-se o mesmo patamar, R$ 1,00, R$ 5,00, para o ICMS. Ou seja, um ganho para brasileiras e brasileiros significativo, muito importante. O que significa dizer que os mais de 1 milhão que já foram inseridos e regularizados como empreendedores individuais, em breve poderão ser 2 milhões, 3 milhões, que é exatamente tudo o que nós queremos, dar garantia. E o pagamento da Previdência não significa apenas o processo de formalização e a possibilidade de acessar a uma aposentadoria. Significa uma proteção durante todo o período laboral. Ou seja, a mulher trabalhadora, empreendedora individual que engravida e que é autônoma, tinha que passar a gestação toda trabalhando. Se incluída no sistema, formalizada como empreendedora individual, ela terá direito, como todos os trabalhadores, à licença maternidade. Assim como aqueles que adoecem, que precisam se ausentar momentaneamente do trabalho, também poderão ter a proteção da Previdência Social. Então, essa diminuição de 11% para 5% vai significar exatamente o seguinte: hoje não, porque a medida provisória já vigora desde o dia 8, quando foi publicada no Diário Oficial. Mas, até então, a contribuição dessas trabalhadoras e trabalhadores para a Previdência era em torno de R$ 59,40. E vai passar para R$ 27,25. Ou seja, menos da metade. O que significa dizer, para um trabalhador autônomo, separar R$ 27 e mais um real, R$ 28 e pouco, não é muito, é possível. E isso vai fazer com que se amplie num curto espaço de tempo, tenho certeza absoluta, o ingresso desses trabalhadores, dessas trabalhadoras no sistema formal de trabalho do Brasil. E eu quero concluir essa parte registrando aqui desse plenário que semana passada nós aprovamos na Comissão de Assuntos Econômicos dessa casa, na CAI, um requerimento de minha autoria que solicita a criação de uma subcomissão permanente para tratar de assuntos relativos à micro, pequena empresa e empreendedorismo individual. Essa subcomissão deverá ser instalada em breve. O requerimento foi aprovado por unanimidade e nós teremos condições, através do Senado, de contribuir muito com o governo brasileiro no acompanhamento dessas questões, deputado Átila Lins. Mas, enfim, falado desses dois assuntos, eu quero utilizar a maior parte do meu tempo para entrar no assunto que diz respeito à energia no estado do Amazonas. Todos nós sabemos que o Brasil é um país líder na geração de energia do mundo. Nós temos uma das energias mais seguras, mais baratas. A grande matriz energética brasileira é a energia hidráulica, a energia gerada a partir de hidrelétricas, grande parte da nossa energia. Depois nós temos energia vinda do gás, vinda de combustíveis fósseis. De tal forma que o Brasil avançou também muito no processo de interligação do sistema energético nacional. Apenas com exceção de parte da região norte do país, da Amazônia Ocidental, todas as outras regiões brasileiras, o sul, o sudeste, o nordeste, o centro-oeste e parte do norte fazem parte do sistema elétrico brasileiro. Sistema interligado. Ou seja, as grandes hidrelétricas, as médias, as pequenas, elas compõem um sistema único de geração que abastece grande parte do país, com exceção de alguns poucos estados. E entre esses poucos estados que ainda sobrevivem com um sistema isolado está o estado do Amazonas, e que até pouco tempo tinha apenas uma matriz energética significativa, que era a queima de óleo diesel ou de óleo combustível através de termoelétricas. Então, essa era a nossa única forma e a nossa única matriz energética. Até que pouco tempo, a partir do governo do presidente Lula, da construção do gasoduto Coari-Manaus, nós estamos podendo gerar parte da nossa energia através de outra matriz, que é o gás natural.